Media Ministro.
Aí no ar, bom dia, ministro. Um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas e o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, estaremos com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, nascido na capital paulista, Guilherme Castro Boulos tem 43 anos, é graduado em filosofia pela USP e mestre em psiquiatria também pela Universidade de São Paulo. Chegou à política como uma das lideranças do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Em 2022, pelo PSOL, foi eleito deputado federal mais votado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, cargo do qual está licenciado para comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem como principal função aí, articulação com os movimentos sociais. Bem-vindo, obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Prazer estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando e com o pessoal todo das rádios, dos estados, todos do nosso país.
O prazer é todo meu e já quero começar falando da sua missão aí à frente da Secretaria-Geral da Presidência. Teremos aí o governo na rua, né? Missão de aproximar cada vez mais o governo do cidadão, é isso, ministro? As pessoas precisam entender e saber o que o governo está fazendo?
Karine, quando o presidente Lula me chamou para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, essa foi a primeira missão que ele me pediu. Porque o Lula sabe bem disso, até pela origem dele, pela história dele, terceira vez que é presidente da República, a conexão que tem com o povo brasileiro, que a democracia ela tem que ser exercida permanentemente. Democracia, às vezes quando as pessoas olham, falam, poxa, democracia é ir votar a cada 4 anos. É, também, mas democracia tem que ser mais que isso. Democracia é escutar as pessoas, é escutar o povo e chamar o povo a decidir, não só no período eleitoral, no ano eleitoral, né? É criar processos participativos, é escutar as demandas populares para também buscar converter elas em medidas de governo. Então, o governo na rua vai ser o seguinte, começo agora, já em dezembro, nós vamos para os 27 estados do Brasil.
Tem um primeiro destino já?
O primeiro nós vamos fazer para... Porque, claro, estamos organizando o programa e tal. Nós vamos fazer justamente aqui no Distrito Federal, no Sol Nascente, que é uma das maiores favelas do Brasil, isso, comunidades do Brasil. Fica na região de Ceilândia, aqui no DF. E lá, não é só um processo de escuta. Nós vamos também aproximar os programas do governo do presidente Lula das pessoas. Então, cada ministério tem os seus programas. Vamos pensar, o Ministério da Saúde tem um programa novo lançado agora, que é o Aqui Tem Especialistas. Um problema grave no SUS, você levar especialistas para as áreas, vai estar lá a carreta do Aqui Tem Especialistas. A Caixa Econômica Federal acabou de lançar o Reforma Casa Brasil, né, junto com o Ministério das Cidades. Vai estar lá a carreta para as pessoas poderem se inscrever para ter crédito de até 30 mil reais para reformar suas casas. Fazer um reboco, um puxadinho, fazer um banheiro, melhorar. Ou seja, nós vamos levar os vários programas do governo para os territórios, conversar com as pessoas e, ao mesmo tempo, criar processos participativos de decisão. Isso é que vai ser o governo na rua.
O governo sentiu que estava precisando comunicar melhor isso, ministro?
Eu acho que não é só uma estratégia de comunicação. Acho que a SECOM tem feito um trabalho muito importante, reconhecido, de comunicação dos programas de governo. Mas tem coisa que não basta ser pelo celular, não basta ser pela televisão. Lá. Você tem que estar ali, no olho, é diferente. É outra. Comunicar é fundamental, ainda mais hoje em tempo de redes sociais, mas tem uma coisa que é insubstituível, que é ali a presença pé no barro. Ela é essencial e o Governo na Rua vai trazer isso.
Maravilha, vamos começar a viajar o país aí, conversar com as rádios? Vamos embora?
Bora.
Então bora, vamos direto então aqui para a Rádio Nacional de Brasília. A gente vai conversar também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque ele já está lá. Renato Ribeiro, um ótimo dia para você, meu amigo.
Bom dia, Karina. Bom dia, ministro. Acho que, ministro, o assunto que a gente não pode deixar de comentar é essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí antes aí desse processo que está na reta final lá no STF, em que ele foi condenado na tentativa de golpe de Estado, né? Quero saber como é que o senhor viu essa prisão do ex-presidente, essa prisão preventiva e também essa questão da violação da tornozeleira. O senhor ficou surpreso aí com essas notícias aí desse final de semana do ex-presidente?
Renato, primeiro bom dia para você, para todo o povo aqui de Brasília, Amazônia, do Alto Solimões, aliás, poxa, a região amazônica do nosso país sediou agora a COP, um dos grandes eventos do planeta, e fez bonito, apesar de quem desacreditou do povo da Amazônia, achou que não ia dar conta e não sei o quê, foi muito bem feito. Parabéns, não só ao povo do Pará, mas da Amazônia brasileira. Renato, veja, o Barão de Tararé, ele tinha uma frase que era a seguinte: da onde nada se espera, é daí que não sai nada mesmo. E eu acho que pro Bolsonaro vale isso, sabe? O Bolsonaro já fez tanto absurdo nesse país que botar a solda numa tornozeleira foi mais um. Né? Foi mais um. Nós tivemos alguém na presidência da República com o cercadinho ali, atacando jornalista, atacando mulheres, atacando as pessoas, atacando vacina. E você fala, poxa, que pode sair daí além disso? Eu acho que está mais do que claro. Talvez o que esse episódio da solda demonstra é o seguinte: se alguém tinha alguma dúvida sobre a legitimidade e a justificativa da decisão de prisão do Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, essa dúvida acabou. Vai dizer agora que não tem motivo? Eu acho que nem a família dele vai ter a pachorra de vir dizer não houve nenhum motivo jurídico. Pera lá, o cara meteu uma solda, quis dar uma de ferreiro, dar uma solda numa tornozeleira eletrônica. Então, eu acho que as pessoas colhem o que plantam. O Bolsonaro está pagando pelo que ele fez.
Ministro, vamos seguir. A gente vai agora lá para Porto Alegre. Vamos para a Rádio Gaúcha, porque o Vinícius Coimbra está com a gente hoje também. Oi, Vinícius. Bom dia para você. Seu áudio está cortado, Vinícius. Pedi para você abrir o microfone.
Oi, agora sim.
Agora sim. Bom dia.
Bom dia, ministro, a todos. Sobre a questão do PL antifacção, acho que é um assunto muito, muito importante do país neste momento. Gostaria de forma resumida, saber o que o governo pensa para lidar com esse problema, que, enfim, já é um problema histórico. A gente está trazendo novamente para o debate como o governo federal vai ajudar a eliminar esse problema do país, ou, enfim, reduzir o que a gente está vendo.
Bom dia, Vinícius, e a todo o povo gaúcho. Vinícius, veja só. Você sabe que a Constituição brasileira, ela diz de maneira taxativa que a responsabilidade pela segurança, ela é dos governos estaduais. Não é por acaso que são os governadores que controlam a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica. Os principais instrumentos de segurança pública, eles estão na mão do governo estadual. Pela primeira vez, desde a redemocratização nesse país, um presidente da República teve a coragem de buscar puxar para si e dizer: olha, o governo federal tem que fazer mais. Puxou para ele, podia sair do problema, porque em tese está ali com os governadores. E esse presidente foi o presidente Lula, que mandou para o Congresso a PEC da Segurança Pública. O que diz a PEC da Segurança Pública? Ela dá mais responsabilidades para o governo federal combater o crime organizado. Isso é essencial, porque hoje o crime organizado não está mais num estado. Você pega as grandes facções criminosas desse país, elas são interestaduais, vou além. Hoje elas são internacionais, porque estão envolvidas com tráfico de drogas e armas que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Então, veja, um governo estadual é insuficiente. Por mais que ele tenha força, tenha uma inteligência policial boa, ele vai ser insuficiente para combater o crime organizado. Então, por isso o presidente Lula mandou primeiro a PEC da Segurança Pública e depois o PL Antifacção. Então, são medidas do governo federal dizendo: eu quero ajudar a resolver o problema da segurança, inclusive alterando a Constituição para trazer responsabilidades. Qual é o problema que eu vejo, Vinícius? O problema é que, no caso do PL Antifacções, botaram para relatar alguém que estava mais preocupado em blindar o crime do que em combater o crime. O grande problema foi esse, porque ele usou a relatoria do PL Antifacções, no caso o deputado Derrite, para poder, ou seja, dificultar que a Polícia Federal faça investigação sobre o crime organizado. Era o espírito contrário, era permitir mais investigação, mais combate ao crime. E a PEC da Segurança Pública, infelizmente, está parada na Câmara dos Deputados. Então, as medidas que o presidente Lula tomou, né, nesse sentido de vamos combater o crime, vamos fazer esse enfrentamento, foram travadas no Congresso Nacional. E esse é um problema, porque a insegurança que todos os brasileiros sofrem... Eu sou de São Paulo, mas no Rio Grande do Sul eu sei que não é diferente. No Brasil todo, quem está nos ouvindo também não é diferente. Nós temos um problema de segurança pública real. Agora, o governo do presidente Lula precisa ter os instrumentos para combater, e isso depende do Congresso.
Pessoal, vou dar uma contextualizada aqui, ministro, só para quem nos ouve e nos assiste, caso não esteja aí familiarizado com essa questão. O projeto Antifacção foi enviado pelo governo em outubro, logo após, já estava sendo pensado pelo Ministério da Justiça, e foi mandado logo após aquela operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Depois daquilo, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele se licenciou lá da secretaria e voltou ao Congresso, que ele é parlamentar, para relatar essa proposta. A proposta enviada pelo governo está na sexta versão. Não é isso, ministro?
Não, pior, ele fez a sexta versão, votou na Câmara essa sexta versão.
É isso.
Na semana passada, acabou aprovando. E sexta versão, Karine, combinar, né? É igual, quando minha filha não faz a lição de casa direito, ela tem que fazer três versões. Mas nem ela com a lição de casa chega a seis. Né? Tem que ser um deputado, olha, para conseguir chegar na sexta versão e ainda fica ruim.
Estamos na sexta versão. O projeto, então, como disse o ministro, foi enviado ao Senado. Lá quem relata é um senador da base, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, né, que é considerado moderado, né, ministro? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, ainda temos muitos capítulos, mas é um assunto importante, né? Como o ministro disse, há muita resistência, inclusive de governadores, achando que estão perdendo poder para o governo. É um debate que vai se estender ainda, vai ter que ter muita articulação ainda, né, ministro?
Com certeza. E esperamos que os governadores, mais do que preocupados com o poder, estejam preocupados com a segurança pública do povo brasileiro, com quem é vítima do crime organizado, com quem tem o celular roubado no ponto de ônibus de manhã, com as pessoas que sofrem em comunidades comandadas pelo crime, que em vez de pensar em poder, eles pensem nessas pessoas, porque é esse o espírito tanto da PEC da Segurança quanto do PL Antifacção.
É isso, então vamos embora, vamos conversar lá com o povo do seu estado através do Rafael Tebas, porque a gente vai para a Rádio TMC. Tebas está com a gente mais uma vez. Oi, Tebas, ótimo dia para você.
Tudo bem, Karine? Bom dia para você, bom dia, ministro, aos colegas também. Ministro, quero te perguntar, falar um pouquinho sobre Congresso Nacional. Afinal de contas, o senhor é um ministro parlamentar, teve uma votação expressiva em 2022 para deputado federal. Nos últimos dias, a gente viu o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, bastante incomodado com a não indicação do Pacheco, né? Até colocando que poderia complicar a situação do Messias para ser aprovado na sabatina, e também o Hugo Mota incomodado com o Lindbergh Farias, né, bastante irritado, dizendo que vai romper relações com o líder do PT na Câmara. Como que o senhor, que agora é ministro, tem analisado todo esse cenário, né, até alguns parlamentares da oposição dizendo que o governo, ou melhor, que os parlamentares que são do governo querem colocar a opinião pública contra o Congresso Nacional, enfim?
Bom dia, Tebas, a você e a todo o querido povo de São Paulo, né? Em particular, eu sou meio bairrista, sabe? Ao povo do Campo Limpo, né? Que é o bairro onde eu moro em São Paulo. O pessoal, quando eu fui candidato a prefeito de São Paulo, e o pessoal da minha equipe, que inclusive tá aqui, ficava bravo porque eu queria fazer as agendas no Campo Limpo e tal. Mas é essa coisa, né? Você sempre tem uma relação com o lugar
afetivo,
que você vive,
né, ministro?
Que é afetiva. Mas olha, Tebas, eu acho que tem coisas... As pessoas às vezes tratam como narrativa, mas que são fatos. E que quando alguém, seja um deputado do governo, seja um ministro do governo, coloca, não é simplesmente uma questão de disputa política entre governo e oposição. Porque, veja, questão do Congresso. Olha, eu tenho dificuldade de entender, e eu acho que muita gente também tem, porque o projeto do fim da escala 6x1 está parado no Congresso até agora. Veja, escala 6x1, nós estamos falando de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, com certeza a gente que está nos ouvindo, nos assistindo agora, e que fica 6 dias da semana trabalhando e tem um único dia de descanso.
Que nem sempre é no fim de semana.
Que nem sempre é no fim de semana. Isso é importante. Outro dia eu fui jantar com a minha esposa e com as minhas filhas, e um garçom me abordou e falou: Boulos, o meu é na terça-feira. Aí minha esposa está no trabalho, meus filhos estão na escola. O único dia que eu posso ficar em casa, eu não vejo minha família.
Uhum.
Então veja, um dia por semana, a pessoa tem que cuidar dos seus, conviver com os seus, às vezes cuidar da casa, resolver um problema, descansar, estudar. Não dá. Esse é um tema de interesse nacional, de interesse dos trabalhadores. Eu nem acho que isso devia ser tratado como esquerda, direita, governo, oposição. Eu acho que isso devia ser tratado como um tema nacional de defesa do direito da maioria do povo. E lamentavelmente, a maior parte do Congresso não tem tratado assim. A mesma coisa... O projeto que o presidente Lula vai sancionar amanhã, que zerou o imposto de renda, acabou com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Karine, são 90% dos brasileiros que ganham até R$5.000. E vai compensar isso fazendo com que 0,01% dos brasileiros que ganham mais de R$1 milhão por ano paguem 10% sobre seus lucros. É justiça. Por que isso ficou parado 6 meses na gaveta na Câmara? Enquanto outros projetos andam, como foi o caso da PEC da blindagem. Quer dizer, a PEC da blindagem foi aprovada de maneira, assim, ó, igual vento na Câmara dos Deputados. Eu, à época, deputado ainda, não tinha sido chamado para essa missão de ministro pelo presidente Lula, votei contra. E você via aquilo e fala, poxa, como é que não? Só foi a manifestação da sociedade, a indignação da sociedade que barrou e conseguiu enterrar ela no Senado. Então eu acho que tem prioridades do país que precisam ser colocadas em primeiro lugar, e nem sempre isso tem sido feito na agenda parlamentar. Agora, isso precisa ser dito, né? Independente do seu lado político, ideológico, isso precisa ser dito. Eu não acho que isso é jogar a população contra o Congresso. Isso é fazer, inclusive, com que a população possa cobrar os seus representantes eleitos por ela para que estejam sintonizados com a maioria do povo.
De São Paulo, vamos embora para Salvador. Vamos lá para a Rádio Sociedade, Maísa Polcri. Um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Um prazer estar aqui mais uma vez. Ministro, o projeto de lei aí que regulamenta o trabalho por aplicativo vem sendo discutido, né? Eu gostaria de saber com o senhor como é que está o andamento desse projeto e se medidas estão sendo pensadas aí para garantir a segurança desses trabalhadores. Aqui em Salvador, por exemplo, neste mês foi sancionada uma lei que torna obrigatória a instalação de câmeras de segurança nesses veículos usados aí por motoristas de aplicativo. Queria uma avaliação do senhor sobre isso. Obrigada.
Bom dia, Maísa. Bom dia a você, a todo o povo baiano. Prazer enorme falar com vocês. Olha, esse é um tema que eu, assim, fui orientado pelo presidente Lula a tratar com máxima prioridade na Secretaria-Geral da Presidência. Acompanhar esses, hoje são 3 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, que trabalham por aplicativo. Seja o entregador, que sobe na moto todo dia, às vezes trabalha 10 horas do dia em cima de uma moto, nas grandes cidades, como é o caso de Salvador e das grandes capitais brasileiras, uma profissão que é quase de risco, porque o que tem de acidente de moto e essa coisa e tal, seja o trabalhador que dirige o Uber, né? O que acontece hoje com esses trabalhadores? A verdade é a seguinte, vamos falar o português claro aqui. A Uber não tem um carro, a Uber não enche um tanque de gasolina, a Uber não troca um pneu. Nem a 99, aqui para não dizerem que é o plano, qualquer uma dessas plataformas. Na entrega de comida, o iFood não tem uma moto, o iFood não se responsabiliza por um acidente de um motoqueiro, o iFood não chega com nada. O único papel dessas plataformas é a intermediação tecnológica, que conecta a pessoa que está precisando do serviço com o trabalhador que vai prestar o serviço. Será que é justo que só pelo papel de intermediação tecnológica essas empresas fiquem com, abocanhem uma fatia gigantesca de cada viagem que o trabalhador faz? Eu não acho que é justo. O presidente Lula também não acha que é justo. E eu acho que tem muitos deputados do Congresso Nacional que também não acham que é justo esse tipo de postura. Eu não estou dizendo aqui que a empresa não tem que ganhar. Ela tem. Nós vivemos numa sociedade capitalista, a empresa tem o lucro. Ok. Agora, porra, uma viagem de Uber, o cara é responsável por tudo. Uma viagem de R$60, a Uber vai ficar com 20, 25 de cada motorista. Gente, isso é extorsão. A mesma coisa para o iFood, para qualquer um deles. Então precisa regulamentar isso. Esse trabalhador precisa ter um direito, precisa ter um piso para equilibrar essa balança de ganho. Precisa ter um seguro, uma previdência para garantir as condições desse trabalhador. Precisa ter, eu tenho conversado muito com motoristas e entregadores, precisa ter transparência no algoritmo. Como é que o trabalhador é comandado por um algoritmo, certo? Que vai dizer para onde ele vai, não sei o quê e tal. E ele não tem a relação com esse algoritmo, ele não tem a clareza de como funciona esse algoritmo. Pega, aqui faça um desafio, pega um motorista de Uber. Vai entrar. Outro dia, um assessor meu no Ministério fez isso. Ele falou, estava indo do aeroporto de Brasília aqui para outro lugar. A corrida deu R$60, né? Ele chegou para o motorista e falou, quanto você está ganhando? Né? O motorista estava ganhando 30 e tantos. E o motorista não sabia quanto ele estava pagando. Então, o motorista tem que ter essa transparência no algoritmo. Ele ganhando 30 e tantos, uma viagem de 60, só pela intermediação. A gasolina é dele, tudo é dele, o risco é dele, o trabalho é dele. Está errado. Então, eu defendo essa regulamentação. O presidente Lula me deu essa missão. Nós vamos criar grupo de trabalho na Secretaria-Geral e vamos acompanhar a comissão especial na Câmara dos Deputados, com o relator Augusto Coutinho, o presidente deputado Joaquim Passarinho. Tenho conversado com eles, tenho sentido boa disposição deles. Estou trabalhando em conjunto com o meu colega, o ministro Luiz Marinho, que tem essa pauta desde o início do governo, está batalhando com força para que essa pauta consiga ser aprovada para defender os trabalhadores. Então vamos que vamos, eu acho que vai dar certo. Acho que vamos ter boas notícias muito em breve para os motoristas de Uber, para os entregadores de aplicativo.
Tomara, ministro Luiz Marinho, que veio muitas vezes aqui falar sobre isso, inclusive. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Vamos seguir, ministro, vamos embora agora para o Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, porque o Wellerson Souza também está com a gente. Oi, Wellerson, bem-vindo, um ótimo dia para você.
Ótimo dia para você, Karine, é um prazer estar falando com o ministro Guilherme Boulos. Ministro, o senhor tocou no assunto, já deu uma pincelada, eu gostaria de dar uma enfatizada nesse assunto em relação à escala 6x1. A gente sabe que a revisão da escala 6x1, ela busca dar mais dignidade ao trabalhador. Porém, há uma situação nisso tudo, né? As empresas, no setor empresarial, alega que isso pode gerar um impacto econômico. Eu queria saber do senhor se o governo está preparado para enfrentar esse conflito e garantir que o lucro não continue sendo mais importante do que a saúde mental do trabalhador. Bom dia, ministro.
Bom dia, Wellerson. Para você, para todo o povo carioca. Aliás, para todo o povo fluminense.
É isso.
Né? Quem não é do Rio às vezes não sabe, acho que todo mundo que é do estado do Rio de Janeiro é carioca. Não, carioca é o cara da capital, é a pessoa da capital, e do estado do Rio de Janeiro é Fluminense. Não confunda com o time do Fluminense, né, que alguns são, mas parece que a maioria lá é Flamengo mesmo. Eu sou corintiano, mas aí é, cada um aí faz a sua opção clubística. Mas esse tema que o Ellison traz é muito importante, que é o seguinte, veja... O fim da escala 6x1, eu acho que a maioria da população brasileira está convencida disso, é uma questão de justiça. De justiça. Justiça para o trabalhador, de dignidade para a família trabalhadora, né? Para a pessoa poder ficar mais tempo com quem ama, com os seus, ter mais oportunidade de uma qualificação profissional. É um tema que se relaciona, inclusive, com todas as outras áreas da vida. Se relaciona com a educação. Você está perto dos seus filhos, se relaciona com saúde, você ter mais tempo para cuidar da sua saúde, fazer um exame, se relaciona com qualidade de vida, de maneira geral. Agora, é verdade, como o Ellison traz, que existem questionamentos empresariais. Aí eu acho que é importante a gente separar dois tipos. Uma coisa é o pequeno empreendedor, é aquela pessoa que tem ali, vai pensar, uma pastelaria com dois funcionários, é aquela pessoa que tem ali uma oficina mecânica, uma funilaria, que tem ali os três ajudantes. Essa pessoa talvez precise de, num momento de transição, um apoio do governo para poder se adaptar ao fim da escala 6x1, não é? Um apoio do poder público, algum tipo de compensação fiscal, e isso é papel da legislação buscar resolver. Agora, esse é o pequeno. Agora você vê uma grande empresa, um grande banco, uma corporação multinacional fazendo escândalo porque diz que o fim da escala 6x1 vai criar problema para ele, tenha santa paciência. Essa turma tá lucrando igual água. E vim aqui dizer, não, a escala 6x1 vai acabar com os meus...
Qual a proposta? O que você defende? O que você acha que fica... Como é que fica melhor?
Pros pequenos, tá? Pros pequenos, o governo, no momento da aprovação do fim da escala 6x1, tem que pensar mecanismos de compensação fiscal. Na verdade, o governo não, os legisladores. Sim. Porque isso é aprovação legislativa, mas dialogando com o governo. Você tem que pensar mecanismos de compensação fiscal para que esse pequeno, ao acabar com a escala 6x1, consiga manter a sustentabilidade do seu negócio. Agora, para o grande, esse consegue segurar. E sabe qual é o problema? Karine, o Ellison que nos perguntou. Não é o seguinte, toda vez que tem uma conquista para o trabalhador, aparecem os grandes, os tubarões, dizendo que isso vai acabar com a economia, que vai falir, que vai gerar desemprego, que é insustentável, que o capital vai embora. Foi assim desde que Getúlio Vargas começou com o salário mínimo. Desde que fez férias remuneradas, todo mundo dizia, puxa, aprovou 13º no Brasil, aposentadoria, agora as indústrias vão embora. Ninguém foi embora, o país se desenvolveu e o trabalhador teve mais qualidade de vida. É assim que vai ser quando a gente acabar com a escala 6x1.
Vamos para o Recife, ministro. Vamos lá para a Rádio Nova Brasil FM, Israel Medeiros. Bem-vindo, um ótimo dia para você também.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Estou aqui pela Nova Brasil representando Recife. Olha, ministro, o meu colega Rafael Tebas, de São Paulo, inclusive mencionou a votação que o senhor teve como deputado federal em 2022. E eu queria tocar um pouco nesse ponto, porque essa votação a gente sabe que no sistema proporcional é muito importante para os partidos, né? Essa sua votação em 2022 ajudou bastante o pessoal na Câmara. E eu pergunto ao senhor, o senhor continua no partido, no PSOL, ou há uma possibilidade do senhor ir para o PT, partido do presidente Lula?
Bom dia, Israel. A você, a todo o povo pernambucano, né? Você sabe, rapaz, que desde que eu estava como deputado, né, e agora como ministro não é diferente, os pernambucanos e as pernambucanas tomam conta do meu gabinete. Meu chefe de gabinete é pernambucano, assessor especial é pernambucano, não sei, agora secretário de cargo pernambucano. Eu trabalho muito bem com o povo de Pernambuco, o povo batalhador, e tenho uma admiração muito grande. Minha mãe é paraibana, de Campina Grande, mas ela me levava desde criança para o carnaval de Olinda. Pernambuco é um estado extraordinário. Agora, assim, eu fui eleito pelo Partido Socialismo e Liberdade, estou no PSOL desde 2018, fui candidato a prefeito de São Paulo duas vezes, fui candidato a presidente da República pelo PSOL. Não há nenhuma razão para que eu deixe o meu partido, né? A relação que o PSOL tem com o PT é uma relação hoje de composição, de fazer parte da mesma frente que sustenta o governo do presidente Lula, né? Então é uma relação de aliança política, de estar no mesmo campo político, né? Mas o campo progressista e o campo da esquerda tem várias vozes, vários partidos. Isso reforça a diversidade do nosso campo. Acho que é importante que seja assim.
Então vamos para BH, ministro. Do Recife para BH, vamos lá para a Rádio 98 FM. A gente está lá com o Guilherme Ibrahim. Oi, Guilherme, um ótimo dia para você.
Olá, Karine, ministro e aos demais colegas que estão conosco. Ministro, vou continuar no campo das questões político-partidárias para lhe perguntar sobre o cenário aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais, especificamente. O PSOL chegou a ter candidatura ao Senado em 2018 com a então deputada, agora pelo PDT, Duda Salaber. Para esse ano, não terá mais a candidatura que estava sendo apoiada pelo presidente Lula, pré-candidatura, do senador Rodrigo Pacheco. O senhor defende que tenha alguma candidatura necessariamente do campo de esquerda e o PSOL cogita alguma possibilidade de encabeçar esta candidatura para o governo de Minas em 2026 ou defende que o PT a tenha?
Olha, Guilherme, eu não estou acompanhando o palanque de Minas. Aliás, bom dia para todo o povo mineiro. Tive aí minha primeira viagem oficial como ministro da Secretaria-Geral. Foi para Minas Gerais para acompanhar o evento dos 10 anos do crime de Mariana, o crime cometido pela Samarco em Mariana, melhor dizendo, porque a gente fala às vezes crime de Mariana, o povo de Mariana que foi quem sofreu fala, porra, sacanagem. Não, é o crime cometido pela Samarco em Mariana. Eu não estou acompanhando a formação do palanque em Minas Gerais e a formação dos palanques nos estados. Agora, eu defendo que a gente busque construir unidade política do nosso campo. Defendo que a gente busque, no campo progressista, unificar as forças para poder fazer a disputa dos governos estaduais e para poder fazer a disputa do Senado. Isso vai ser essencial. Se cada um atirar para um lado, se cada partido de esquerda, se cada partido progressista tiver a sua própria estratégia e não unificar, né, corre-se o risco de você ter derrotas em lugares que você poderia ganhar as eleições, onde você poderia eleger senador, onde você poderia eleger governador de estado. Então, a defesa que eu faço nesse momento é que a gente consiga, faça um esforço para uma construção unitária. Eu sei que aí Minas tem várias pré-candidaturas colocadas, né? Inclusive ao Senado tem se colocado o nome da prefeita Marília Campos, o nome da ex-deputada Áurea Carolina e outras candidaturas do nosso campo. Eu acho que elas têm que ser, todo mundo tem que sentar numa mesa, ver quais são as candidaturas mais viáveis em dado momento e tomar definição política.
Vamos continuar em BH, ministro? Vamos agora lá para a Rádio Itatiaia, porque o Pedro Nascimento está com a gente também. Oi, Pedro, bem-vindo.
Obrigado, bom dia também para você, ministro. Bom, queria te perguntar, ministro, sobre um evento que a gente vai ter amanhã no Palácio do Planalto, que é a sanção do projeto do imposto de renda, de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente sabe que essa é uma promessa do presidente Lula, uma promessa de campanha, e que chega para já dar aquela turbinada para 2026. A gente sabe que é ano eleitoral, então é ano já, um deadline ali para se cumprir essas promessas de campanha. A gente também tem outras promessas de campanha, e aí eu queria voltar no tema da questão da regulamentação dos aplicativos. O senhor falava sobre essa negociação que está sendo feita no Congresso, no Legislativo, está abrindo espaço na agenda para os motoristas de aplicativo, para os entregadores de iFood, mas eu queria saber, mais especificamente, como que o governo trabalha com esse prazo e quais são as datas que o governo tem, tendo em vista que 2026 já é um ano que o governo pretende fazer algumas entregas, e isso vai ser cobrado na campanha, já que foi um dos principais motes do presidente Lula durante a campanha de 2022. Falou que chegou com essa missão, queria saber como é que está o cumprimento dessa missão.
Bom dia, Pedro. Muito bom falar contigo aí. Veja só, primeiro em relação ao projeto que o presidente Lula vai assinar a sanção amanhã no Palácio do Planalto, às 10h30 da manhã, convido todo mundo para acompanhar. Eu acho que é uma expressão de um presidente que prometeu na campanha e entregou para o povo. Isso devia ser a regra, né? Mas lamentavelmente enfim, isso não acontece sempre. Então nós precisamos valorizar. Lembrem que o presidente Lula na campanha ele dizia: eu vou colocar o povo no orçamento e o rico no imposto de renda. Ele repetiu isso sem parar. E o que que o projeto que ele vai sancionar amanhã fez? Né? Tirou o povo do imposto de renda, colocando ele no orçamento, e colocou o rico no imposto de renda. Zerou o imposto de renda do povo, de quem ganha até 5 mil reais. Isso é um marco histórico no Brasil. Isso beneficia, sabe? Pega um professor, uma professora, um profissional liberal, que ganhava, qualquer trabalhador que ganhava 4.500 reais, ele vai economizar, não é? No fim do ano, quase um salário inteiro. É como se fosse um 14º salário que esse trabalhador vai ter, porque ele vai economizar o valor de um salário mensal, que ele não vai pagar mais de imposto de renda. Gente, isso é dinheiro no bolso do trabalhador. Dinheiro que a pessoa vai poder usar para ela, para as coisas dela, para os seus filhos, para a sua família. Então, é muito importante. É muito importante que a gente entenda o que está em jogo nessa sanção amanhã. Quanto aos trabalhadores de aplicativo, veja, nós temos um processo na Câmara, que é a comissão especial com a qual nós estamos dialogando, e eu acho que daí pode sair muita coisa boa. Essa comissão especial deve apresentar o relatório agora até o fim do ano. Nós estamos falando de um negócio imediato. E o nosso grupo de trabalho na Secretaria-Geral da Presidência, que vai ser instalado já semana que vem, vai ter um prazo para conclusão de 60 dias. Então eu espero que até janeiro, fevereiro, a gente tenha, para o retorno do trabalho legislativo, que retorna em fevereiro depois do recesso, a gente já tenha a coisa bem redonda para poder aprovar.
Vamos agora, ministro, fechar nossa primeira rodada. Vamos lá para a Rádio Verdinha e Ponto Poder do Diário do Nordeste, lá em Fortaleza, porque quem está comigo... Quem é que tá comigo lá pela Verdinha? Eu tava aqui que era o Marcos Moreira, mas não é o Marcos Moreira que tá comigo. Eu quero saber. É ele, é o Marcos? Marcos Moreira tá com a gente. Marcos, um ótimo dia para você. Bem-vindo, viu?
Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Fala aqui direto de Fortaleza. Ministro, em uma das primeiras agendas do senhor, o senhor comentou que não haverá uma única obra sem consulta prévia às comunidades indígenas e aos quilombolas. Eu queria entender, ministro, qual é o peso desse tipo de consulta, de escuta nas iniciativas do governo e se a ideia é ter essa atitude em todos os estados, incluindo aqui o Ceará.
Bom dia, Marcos. Prazer falar contigo e com todo o povo cearense. Veja só, existe uma convenção da OIT, né, que é a Convenção 169 da OIT, que ela diz que para qualquer obra de grande impacto, você precisa fazer uma consulta prévia, livre e informada às comunidades atingidas. O governo do presidente Lula segue essa orientação. O que eu coloquei lá na COP é porque tem uma obra prevista a partir da concessão da hidrovia do rio Tapajós, na verdade, quatro rios, que é Tapajós, o Madeira, o Rio Paraná, enfim, que são obras de ampliação da calha, de dragagem, para poder permitir que a hidrovia tenha uma capacidade maior. É importante a gente lembrar que a hidrovia é o meio de transporte mais sustentável, que menos emite carbono. Infelizmente, historicamente no Brasil, o modal rodoviário ele foi o dominante. Só que o modal rodoviário, gente, estamos falando de caminhão, ônibus, carro, é muita emissão de carbono. Depois vem a ferrovia e por último, o mais sustentável e limpo é a hidrovia. Então o governo do presidente Lula está investindo em hidrovia. Só que as obras podem afetar comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas da região. Então o compromisso que eu assumi em nome do presidente Lula na COP em Belém foi que não vai se fazer qualquer obra enquanto as comunidades não forem ouvidas numa consulta livre, prévia e informada. Uhum. E é assim que tem que ser, essa é a política do governo do presidente Lula, cumprindo a Convenção 69 da OIT.
Ministro, a gente vai começar a nossa segunda rodada e a gente vai fazer bem depressa para a gente ter aí todos os colegas perguntando. Então, já quero começar pedindo uma avaliação. O senhor sempre esteve ligado aos movimentos sociais, foi candidato diversas vezes, estava no primeiro mandato, né, ele como deputado federal. Queria saber do seu olhar, como é que é estar desse lado, né? Trocou de lado, antes ficava ali em cima pedindo, cobrando, pressionando, aí vira parlamentar, agora ministro. Então, queria que o senhor comentasse um pouco sobre o tempo da política. O senhor mencionou aqui esse PL antifacção, que ainda vai dar muito pano para manga no Congresso. Falamos aqui da jornada 6x1, regulação dos motoristas de aplicativo, ou seja, são pautas importantes. O senhor mesmo disse, não sei porque não anda. Então, assim, o tempo da política nem sempre é o tempo das nossas necessidades. Queria saber como é que o senhor está lidando com isso e como é que o senhor entende isso hoje.
Olha, querido, deixa eu te contar uma coisa. E a turma que trabalha comigo sabe dessa minha característica. Eu sou uma pessoa impaciente. mas é uma impaciência do bem, vamos chamar assim. Não é um impaciente que sai brigando com todo mundo. Mas é uma impaciência de não aceitar determinados tempos que são desnecessários. Eu acho assim, o tempo do povo é o tempo da urgência. O tempo de um trabalhador que quer ter 2 dias de descanso não pode ser 2052. É agora. Né? O tempo de um motoboy que está ali com risco de sofrer um acidente hoje, amanhã, na semana que vem, para você ter uma regulação, é agora. O tempo de alguém que precisa ser atendido no SUS porque está com uma doença, precisa de uma consulta com um especialista, é ontem. Então, veja, as demandas populares, elas têm uma urgência. E exatamente por ter vindo do movimento social, exatamente por ter atuado mais de 20 anos no movimento sem teto, visto a realidade do povo de perto, de quem não tem casa, de quem às vezes não tem o mínimo, sabe o que é não ter um teto para criar seus filhos? Infelizmente, quem não tem casa... Não é tratado como cidadão. Quem não tem um CEP não é tratado como cidadão. Então, por ver essa urgência das pessoas, eu tenho um senso de urgência para mim na política, que eu tive desde sempre como militante do movimento social, tive como deputado e agora tenho como ministro. É lógico que nem tudo acontece no tempo que a gente quer. Agora, dá para a gente apressar um pouquinho esse tempo também. Eu acredito nisso.
É isso, ministro. Então, vamos embora para a nossa segunda rodada agora com as rádios. Bem rapidinho, Rádio Nacional de Brasília, Renato Ribeiro.
Ministro, com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição retomou aí, diz que vai retomar uma pressão para a volta das discussões do projeto de anistia. Como é que o senhor vê essa movimentação toda da oposição, principalmente ali na Câmara, em que há esse racha aí, parece que há um racha com o presidente da Câmara, não é?
Renato, olha, para mim, essa turma que fica falando de anistia, de assim, outro também, devia ter vergonha na cara. Francamente. Porque é o seguinte, na hora de ir lá, planejar golpe, quebrar tudo, né? Era todo mundo valentão. Aí na hora de responder pelo seu crime, fica debaixo da cama dizendo, por favor, me dá anistia. Ah, gente... As pessoas têm que ter responsabilidade pelas decisões que ela toma, pagar o preço das suas escolhas. Porque quisesse anistia, não tentasse dar golpe de Estado. Pronto. Ninguém nem estava pedindo anistia porque não ia precisar. Então, assim, tem que parar com isso. É um negócio que toda hora fica voltando isso e ninguém aguenta mais. Ah, vamos virar a página, gente. Quem cometeu o crime, tentou dar golpe de Estado, pague pelos seus crimes. Não é? E não tente dar golpe novamente. Pronto, que aí não vai ter mais esse problema.
Rádio Gaúcha, Porto Alegre, Vinícius Coimbra.
Ministro, a gente tem, muitas pessoas dizem que está surgindo bastante liderança de direita, principalmente com o uso das redes sociais, enquanto a esquerda, na avaliação, né, desse pensamento, não tem tantas lideranças surgindo nos últimos anos e as lideranças de hoje são as mesmas de, enfim, uma década atrás. Gostaria da sua avaliação desse pensamento.
Sabe qual é a questão, Vinícius? É você, quando um time tem o Pelé, é difícil que um outro jogador ele vá usar a camisa 10 quando o Pelé está em campo. Nós temos o Pelé. Nós temos o presidente Lula, que é a maior liderança popular da história desse país. Então, veja, isso é um privilégio que a esquerda brasileira tem em relação ao mundo. O Brasil da Copa de 70... Mas tinha cada craque, era Rivelino, era Jairzinho. Mas, gente, tinha o Pelé, né? Então não é que não tem outras lideranças de esquerda. Elas têm, como tinham outros grandes jogadores jogando junto com o Pelé. Mas nós temos o privilégio de ter a maior liderança popular da história do Brasil, vivendo no nosso tempo, governando o país pela terceira vez. Vocês já pararam para pensar? Nini. Um cara que o pai largou a mãe cuidou dele com os irmãos, vem de Pau de Arara, vai de Pau de Arara para São Paulo, vai morar em favela, consegue, já quase um milagre, se formar no Senai de torneiro mecânico, vira metalúrgico, perde um dedo num acidente de trabalho, o cara vira presidente do sindicato, comanda as maiores greves da história desse país, né? Vira candidato a presidente, perde 3 eleições, todo mundo diz, ah, não vai ganhar nunca, tem muita rejeição, não vai conseguir, não tem diploma, não fala inglês, ganhou, sai com 90% de aprovação depois de 2 mandatos, elege a sucessora, reelege, depois faz uma sacanagem com ele, fica 583 dias preso, e aliás não ficou choramingando por anistia não, nem botou solda em tornozeleira. 583 dias preso. Todo mundo dizendo, ah, esse cara não tem mais. Não vai... E hoje está no Palácio do Planalto de novo. Não, me desculpe, quando você tem Pelé em campo, joga junto, sob o comando do Pelé no time.
Ministro, vamos correr. Vamos embora para São Paulo. Rádio TMC, Rafael Tebas.
Ministro, aproveitando já essa segunda rodada, essa reta final de programa e também já reta final do ano, sei que você já comentou sobre esse assunto, mas muita gente apontou que para o próximo ano você não vai ser candidato à Câmara justamente por ter aceitado o cargo no Ministério do Governo Lula. Então eu queria te perguntar isso. Agora já dá para cravar, o senhor não será candidato no ano que vem na Câmara para se dedicar exatamente ao trabalho no Ministério?
Olha, Tebas, eu pretendo ficar até o fim do governo do presidente Lula. Pretendo ficar, sabe por quê? Eu entrei no ministério agora em outubro.
É um mês, né?
É um mês. Uhum. Não deu nem um mês ainda. E aí, vai... Sim, se eu fosse candidato, eu teria que sair em abril. Gente, não dá para você fazer um trabalho com começo, meio e fim. Por isso eu pretendo ficar... até o fim do governo. Agora, eleição nós vamos ter que discutir o ano que vem. Eu tenho responsabilidade também política de ajudar a fortalecer o palanque lá em São Paulo, mas espero que faça isso como apoiador, permanecendo, ajudando o presidente Lula aqui no governo.
Salvador, Rádio Sociedade, mais Apocri.
Opa, bom dia. Ministro, seguinte, o governo na rua, né, esse novo programa aí do governo federal vai percorrer cidades brasileiras aí nos próximos meses para aumentar o diálogo com a população, aí, né, com as bases. Nas últimas eleições, o presidente Lula venceu em 415 das 417 cidades brasileiras. Gostaria de saber aí se há previsão de trazer esse programa aqui para a Bahia, mesmo diante da alta votação aí do presidente. Como é que deve ser aí os detalhes desse programa? Obrigada.
Maísa, ó, tem sim, né, previsão de fazer o governo na rua na Bahia. Aliás, nós vamos fazer, dois na Bahia, porque nós vamos fazer nas 27 capitais do Brasil, né, em alguns estados mais populosos, nós vamos querer também para as cidades do interior. Então se prepare aí, o povo soteropolitano, né? Eu acho que vamos fazer em Feira de Santana também, então o povo de Feira, mandar um abraço para o deputado Zé Neto, meu amigo de Feira de Santana, e dizer que nós vamos tá aí na Bahia, levando o governo na rua, ouvindo o povo, levando os serviços e os programas do governo federal para estreitar essa relação ainda mais com o povo baiano.
De volta para a Rádio Nova Brasil, Israel Medeiros. Seu áudio está fechado, Israel.
Olha aí que absurdo. Bom dia de novo, ministro. Vamos lá. Eu queria perguntar novamente para o senhor, assim, não novamente, porque o senhor não respondeu essa pergunta especificamente, mas o senhor citou aí o plano de eleger mais senadores, né? Existe um plano ali da direita, da oposição, de eleger o máximo de senadores possível na próxima eleição, justamente para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma pauta antiga já da direita, mas eles estão vindo falando bastante sobre isso ali, a gente ouve bastante no Congresso. Queria saber como é que o senhor avalia essa estratégia e o que, que é possível fazer no seu campo ali de político mesmo, da parte do governo, para evitar isso. Como é que o senhor vê essa movimentação no Senado?
Olha, Israel, primeiro assim, eu acho que você querer eleger mais senadores é legítimo, de qualquer campo político. Você querer eleger mais senadores para melhorar a vida do povo, você querer eleger mais senadores para aumentar os direitos dos trabalhadores, você querer eleger mais senadores para melhorar o SUS. Agora, querer eleger mais senadores para ir para cima do Supremo Tribunal Federal? Ah! Sabe? Você tem que ter o seu projeto político, não pode ser pessoal. Não pode ser. Igual o pessoal da PEC da blindagem. Sabe, você votar na PEC da blindagem para blindar você mesmo se cometer crime?
Advogar em causa própria.
É. Eu quero ter maioria no Senado para poder pressionar os ministros do Supremo que não façam nada contra mim. Mas que projeto político tacanho, mesquinho, distante do povo. Eu quero que a gente tenha mais senadores para poder ajudar a aprovar o fim da escala 6-1. Isso eu quero. Eu quero que a gente tenha mais senadores para garantir direito para os trabalhadores de aplicativo. Eu quero que a gente tenha mais senadores para aumentar o investimento no SUS, em educação pública, em moradia popular, para os grandes temas do Brasil. Mas agora, lógico, nós vamos ter uma disputa e quem vai decidir é o povo. Né? Na eleição do ano que vem, o povo vai ter oportunidade de dizer se quer eleger senadores cujo projeto seja defender a si próprio e ficar pressionando o Supremo Tribunal Federal que não investigue os seus esquemas, ou se quer eleger senadores para defender o povo trabalhador desse país. Eu confio muito no bom senso do povo brasileiro.
Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva, Wellerson Souza.
Ministro, o PL antifacção, ele endurece penas, ele amplia a apreensão de bens, mas críticos apontam que apenas punir mais não resolve se não houver enfrentamento da infiltração de facções, milícias dentro das instituições públicas. Como que o senhor responde a isso? Especialmente diante das denúncias reveladas na operação que atingiu, por exemplo, o governador Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, aquela operação que aconteceu aqui no Rio recentemente.
Wellerson, veja, para combater o crime você precisa ter um sistema judicial eficiente, um sistema de legislação de punição eficiente. Agora, é lógico que você precisa também ter condições de um trabalho de inteligência que enfrente, de fato, o crime organizado. Aliás, foi o que a Polícia Federal, sob o comando do presidente Lula, fez na Operação Carbono Oculto, que é um exemplo. Polícia Federal, com Receita Federal, o GAECO. Que foi a Operação Carbono Oculto? É chegar e dizer, ó, fazer mandado pé na porta na favela, se faz há um século no Brasil. Agora, fazer mandado pé na porta na Faria Lima e pegar fintech e pegar lavagem de dinheiro em banco, pegar o peixe grande, pegar bagrinho. Ah, todo mundo pega bagrinho. Agora, pegar o peixe grande, é isso que nós, o governo do presidente Lula tem orientado, né? E foi pegar quem estava lavando dinheiro lá com bilhões, todo engravatado. Não estava em barraco, não. Estava em mansão. Então, a estratégia que o governo do presidente Lula tem feito é justamente de mexer com inteligência no comando do crime. Botar o COAF. Qual é a transação financeira que esses caras estão fazendo que está irregular? Botar a Receita Federal, botar a Polícia Federal, botar a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Portuária, porque a gente sabe que a arma ou a droga, ela não entra ou sai do país como se fosse, sabe? Sai ali, a gente sai, pela rodovia, pela ferrovia, é com o sistema. Você tem que mexer onde funciona o negócio. Então é isso que tem sido a orientação do presidente Lula e é isso que o governo federal tem buscado fazer. E, infelizmente, tem alguns governadores de estado da direita que ficaram incomodados por isso. Eu acho que eles vão ter que... algum dia talvez a gente saiba de onde veio esse incômodo.
Ministro, vamos botar o pé na tábua agora?
Bora.
Vamos? Então vamos. Você, agora
eu tô falando demais.
Agora a gente vai ter que dar uma corridinha, que a gente já está quase lá. Vamos embora, a gente vai para Belo Horizonte. Vamos lá para a Rádio 98, Guilherme Ibrahim.
Ministro, o governo enfrentou resistências, eu diria que até o Congresso Nacional as enfrentou, quando foi discutir questões relacionadas à regulamentação de Big Techs. Ao fazer algo semelhante ou algo próximo disso para discutir aplicativos, o senhor imagina que vai enfrentar algum tipo de resistência, considerando que algumas dessas plataformas têm operação nacional, mas também têm bases internacionais? Vai ter uma discussão mais dura e como superá-la caso ela aconteça?
Guilherme, é muito importante trazer isso. É lógico, algumas dessas plataformas, a 99, a Uber, são internacionais, são ligadas a grandes corporações, e isso significa um poder de lobby, um poder de pressão que atua sobre o Congresso Nacional, né? Agora, eu não acho que é exatamente a mesma coisa que o PL da Fake News, o 2630, que quando a gente não conseguiu aprovar na Câmara pelo lobby da Google, pelo lobby da Meta, do Instagram, Facebook, toda essa turma, porque ali aquelas big techs controlam a comunicação. Então nós estamos falando, eu me lembro, no dia que era para ser votado, o Google botou no celular de todo mundo uma mensagem dizendo que era censura, que era não sei o quê. Então isso teve um impacto e uma força maior, uhum, né? Então, eu acho que dessa vez nós vamos ter melhores condições de enfrentar o lobby das Big Techs e sair vitoriosos dessa batalha em defesa dos trabalhadores.
De volta a Belo Horizonte, Rádio Itatiaia, Pedro Nascimento.
Ministro, já que a gente está nessa reta final, eu queria te fazer uma pergunta pensando em 2026 e também para o futuro, né? Para quem sabe nos próximos Bom Dias Ministros a gente possa te cobrar a respeito disso, né? Porque você está chegando nessa reta final do governo, né? O senhor assumiu tem um mês e ano que vem a gente já tem o último ano desse terceiro governo Lula. Lula vai tentar a reeleição, terá um quarto mandato, o último mandato como presidente, né? Nenhum presidente foi tão longevo quanto o presidente Lula, e eu queria saber do senhor, deve ser a grande aposta do presidente Lula para esse quarto mandato que ele deve tentar? E você também, né? Você que chegou agora no governo, deve continuar nesse governo caso seja reeleito? E qual que você acha que deve ser a grande marca da Secretaria-Geral da Presidência a partir desse ano de 2026 e também para os anos futuros, caso conquiste essa reeleição? Obrigado.
Pedro, eu sou corintiano, cara. A pior coisa que tem é gritar gol antes da hora. Você sabe, no estádio, você vai na arquibancada, na torcida do Corinthians, você grita gol antes da hora, olha, é capaz de você tomar um sopetão na orelha lá, porque o povo não gosta, dá zica, dá azar. E lá em São Paulo, inclusive, teve o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele disputou a prefeitura, foi em 86, não me lembro, com o Jânio Quadros. E aí, ele tirou uma foto famosa sentado na cadeira, no meio da campanha, porque ele era o favorito e tal. O Júnior Carlos ganhou a eleição. E a primeira coisa que ele fez foi passar um pano limpando a cadeira antes de sentar.
Cadeira de prefeito?
Cadeira de prefeito. Então,
não dá zica.
Eu não vou entrar em coisa que dê zica. Eu vou trabalhar muito pro presidente Lula ganhar a eleição, porque o povo brasileiro merece isso.
Ministro, vamos fechar as rádios lá com a Verdinha. Vamos voltar para Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Verdinha. Ponto Poder do Diário do Nordeste, Marcos Moreira.
Ministro, uma das discussões que tem ganhado força é a questão da tarifa zero no transporte público, né? Até com declaração do presidente Lula. Eu queria entender como é que a Secretaria-Geral e o senhor vão atuar nesse sentido aí para aprovação dessa iniciativa, né?
Marcos, esse é um ponto-chave. Agora, está sendo feito um estudo no Ministério da Fazenda para poder avaliar se tem sustentabilidade ou não de bancar uma tarifa zero. Porque o transporte público municipal, o transporte público, ele é sobretudo dos municípios, melhor dizendo. Então, são as prefeituras que têm a responsabilidade de concessão do transporte público. Para você fazer uma política federal de tarifa zero, isso implica a questão da CID, isso implica você construir uma condição financeira que sustente, né, essa tarifa zero em todo o país. Então, acho que nós estamos numa primeira etapa, que é fazer o estudo da viabilidade de uma tarifa zero nacional. O presidente Lula, lógico, tem simpatia pela ideia, falou disso publicamente, algumas pessoas falaram da simpatia que tem pela ideia da tarifa zero, mas isso ainda depende dos estudos necessários, e aí, uma vez feitos, mostrando que tem a viabilidade, é lógico que isso tem que ser um tema de diálogo e de mobilização com a população no Brasil inteiro.
Acabou! Mas antes, ainda quero ouvi-lo sobre uma questão. A gente teve, nos últimos anos, um crescimento muito grande do Minha Casa Minha Vida, né? Que é aí um dos carros-chefe do governo. O Minha Casa Minha Vida, inclusive, passou por transformações, né? Antes, as moradias eram construídas mais na parte mais longe do centro da cidade. Agora não, agora já tem um movimento para trazer mais para o centro, mais para perto dos equipamentos públicos, né? Agora a casa tem varandinha, tem ali o equipamento solar, né? Eu queria a sua avaliação sobre essa questão da moradia. Inclusive, pessoas em alta vulnerabilidade entraram no programa também, né? Então, eu queria que o senhor fizesse rapidamente uma avaliação aqui para a gente fechar.
Eu acho que todo bom programa, Karine, ele sempre pode aprender com a experiência e ser aprimorado. E é isso que aconteceu com Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é o maior programa de habitação da história desse país. Já construiu mais de 6 milhões de casas no Brasil. Entregou para o povo com a chave na mão. Isso não é pouca coisa. Porque, historicamente, no Brasil, só conseguia entrar num programa de financiamento de casa quem tinha dinheiro. Era classe média alta para cima. Era assim, era no BNH, nos programas históricos do Brasil. Minha Casa Minha Vida, aquela pessoa que não tem nada, às vezes está até com o nome sujo no SPC, ela consegue entrar. E isso fez toda a diferença, porque é quem mais precisa, é quem menos tem condição de pagar o aluguel, é quem menos tem condição de sair de uma área de risco, da beira de um córrego. Então, é um programa muito forte. Agora, lógico, no, nas primeiras, o que você teve muito? Até por uma questão da especulação imobiliária, do preço da terra, só conseguia construir Minha Casa Minha Vida nas periferias mais distantes. Então, o que nós, sim, temos trabalhado, e o Lula tem trabalhado muito isso? Pô, vamos estimular, pega aquele prédio que está abandonado no centro da cidade, né, largado, e que está gerando até insegurança para o povo que passa perto, vamos reformar aquilo, fazer um retrofit, botar gente para morar. Tem acontecido vários no Brasil, a SPU com a ministra Esther tem trabalhado nisso, né? Sob orientação do presidente Lula, vários imóveis da União, do INSS, têm sido repassados para a construção de moradia popular. Então, essa é a lógica. E apartamento com varanda, não é a caixinha de fósforo, não. É apartamento com varanda, muitos prédios do Minha Casa Minha Vida com elevador. Ou seja, é você chegando e levando dignidade para a pessoa que mais precisa. E termino com isso, porque eu sei. A Karine já está me olhando feio por causa da hora.
Imagina.
Eu sei que eu falo demais. Mas qual que é a situação? Eu queria terminar só dizendo o seguinte: tem gente que acha que programa social é favor. E aí fala, faz de qualquer jeito. Vai dar uma casa popular? Ah, dá qualquer casinha, caindo aos pedaços, mal pintada, com não sei o quê. O Lula não. Né? O Lula chegou pro Ministério das Cidades e pra Caixa e falou, minha casa, minha vida, eu quero com varanda. Com um lugar decente pro povo poder morar. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença do Lula para a turma que governou o país até 2022. Programa social não é um favor, não é uma coisa que você faz. Ah, já que está dando, pode dar de qualquer jeito. Não. É dar dignidade para as pessoas.
Ministro, obrigada pela gentileza da entrevista. Espero revê-lo aqui em próximas oportunidades, quando começar aí o governo na rua, começar a rodar o país. Volte aqui para nos contar suas impressões. Ainda vou te dar aí 30 segundos para você despedir da gente.
Rapaz, tá bom demais. Obrigado, Karine. Obrigado a você. Obrigado a todos os jornalistas que participaram aí de vários cantos do Brasil. Agradeço muito a disposição e, sobretudo, a quem nos acompanhou, nos assistiu aqui no Bom Dia Ministro. Excelente terça-feira e excelente semana para todos.
É isso, ministro. Sucesso aí na sua missão à frente da Secretaria-Geral da Presidência. Quero agradecer também a todos os colegas que mais uma vez me ajudaram a fazer aqui o Bom Dia Ministro. Também espero revê-lo sempre por aqui. Venham sempre, são sempre bem-vindos. E é isso. E quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê